Após a posição do Sol, qual é a segunda informação mais importante a ser analisada no mapa astrológico?
A segunda informação mais importante diz respeito ao signo que estava em elevação no horizonte no exato momento do nascimento. Trata-se do signo ascendente. É extremamente importante conhecer o signo ascendente porque será a partir dele que identificaremos as 12 casas astrológicas. As casas astrológicas também são denominadas domos e têm analogia com os 12 signos. E, para uma melhor compreensão, imaginemos uma apresentação teatral. Os signos são os atores, as casas será o cenário e a fala deste ator será ditada pelos planetas que estiverem em determinada casa. Sem conhecimento sobre que signos estão ocupando as casas astrológicas, não há possibilidade de uma precisão em termos de uma precisão.
Professora Luciene, como descobrir qual é o nosso signo ascendente?
Para saber qual é o signo ascendente de uma pessoa, precisamos do horário e também calcular os graus da latitude e da longitude do seu local de nascimento. Não se assustem, isso aí qualquer computador faz. Somente delimitando tempo e espaço é que poderemos calcular o signo ascendente de uma pessoa. Considere que o dia tem 24 horas e que são 12 os signos. Para calcular o signo que estava em elevação no horizonte oriental no momento do seu nascimento, considere que a cada 2 horas um novo signo se eleva. Este signo que está se elevando, e eles obedecem uma sequência já pré-estabelecida, né, que é Áries, vai de Áries a Peixes, o signo que está se elevando, que está ascendendo no horizonte, irá presidir o modo do indivíduo ver o mundo, e é desnecessário dizer o quanto o modo de vermos as coisas tem importância no que a vida apresentará para nós. O ascendente informa sobre a aparência física do nativo. Dirá respeito ao seu modo de agir, analogamente a uma casa, o signo ascendente será sua fachada. Sabemos que muitas vezes nossas atitudes não estão em consonância com nosso ser, nosso eu interior. Muitas vezes a fachada indica uma coisa e o interior é outra. Conclusão: o signo solar diz o que somos interiormente e o ascendente como agimos e parecemos aos olhos dos outros. Mas voltemos ao cálculo do signo ascendente. Se você for, por exemplo, uma ariana, parta do princípio de que toda pessoa que nasce, eu estou aqui agora considerando latitude e longitude da cidade de São Paulo, por exemplo, e imediações, entre as 6 e 8 horas da manhã, possui o ascendente no próprio signo. Então você pega um papel e anota 6-8 horas da manhã. Ao lado você escreve o seu signo solar, não importa qual seja ele. É muito importante que você comece com seu próprio signo nesse horário, entre 6 e 8 horas da manhã. Em seguida, você escreve 8 e 10 da manhã e anota ao lado, embaixo do seu signo, o nome do próximo signo. No caso aqui do exemplo que nós estamos dando, é touro. Depois você anota das 10 às 12 horas e do lado, gêmeos. Das 12 às 14, câncer e assim sucessivamente. Obedecendo sempre a sequência dos signos que é Áries, touro, gêmeos, câncer, leão, virgem, libra, escorpião, sagitário, capricórnio, aquário e peixes. Distribua as 24 horas de 2 em 2 horas a cada um dos seguintes e faça um círculo naquilo que estiver entre o horário que você nasceu.
Professora, isso parece um pouco confuso. E, por exemplo, no meu caso, eu sou de câncer, como é que fica?
Bom, é simples. Basta que você inicie a distribuição do horário das 6 às 8 da manhã pelo seu signo solar, que é de câncer. Seu sol interior está em câncer. Assim, se você nasceu entre as 10 e as 12 horas, né, as 10 e ao meio-dia, seu signo ascendente é leão, porque o próximo signo seguinte a câncer é leão. Suponhamos que você seja de Sagitário, por exemplo. Comece e anote à frente do signo do Sagitário, 6 e 8 horas da manhã. Bom, o que tanto faz você anotar o horário antes ou depois do signo? O importante é que você faça o mesmo percurso. Você completa os outros 12 signos seguintes, distribui as horas de 2 em 2 e pronto. Descobrirá facilmente qual é o seu signo ascendente.
Qual planeta rege qual signo? Poderia nos ajudar?
É simples. Você pode pegar um papel e fazer um círculo. Agora, desenhe nesse círculo uma cruz no centro. Uma cruz preenchendo todo o círculo. Permita aqui que a extremidade dessa cruz toque aqui as bordas do círculo. Pronto. Agora, basta que imagine que está diante de uma pizza e tem que dividi-la em dois pedaços. Aqui, dois tracinhos em cada um desses quatro hemisférios e pronto. Agora nós distribuiremos os 12 signos astrológicos e seus respectivos planetas regentes a partir, ou seja, começando aqui nesse ponto extremo esquerdo em sentido anti-horário. Então você pega aqui do lado esquerdo, aqui embaixo desse traço você escreve Áries, o regente é Marte, Touro, Vênus, Gêmeos, Mercúrio, Câncer, a Lua, Leão, o Sol, Virgem, Mercúrio, Libra, Vênus, Escorpião, Plutão, Sagitário, Júpiter, Capricórnio, Saturno, Aquário, Urano e Peixes, o regente Netuno.
A internet dispõe de sites que calculam e permitem que se imprima a interpretação de um mapa astral instantaneamente. Podemos confiar?
Ah, sim, é fantástico. São confiáveis, sim. Eu já testei bastante desses programas que estão disponíveis pela internet, mas mesmo porque o único mapa astral ao que eu me dei o trabalho de consultar tabelas de efemérides e fazer 1000 contas para determinar os graus exatos das posições de cada planeta foi o meu próprio mapa. É um método trabalhoso, embora facílimo, não é tão trabalhoso. Você pega um livro, qualquer bibliografia, ensina você a calcular seu próprio mapa. Mas enfim, é que diante da facilidade da internet, né, e que realmente funciona, é bom aprender, saber como funciona, mas não há necessidade disso. Porque quando eu quero verificar, inclusive, a validade de um mapa fornecido por computador, eu apenas alimento os meus dados e confirmo se o Sol está exatamente a 17 graus de Capricórnio, se o ascendente está a 8 graus de Sagitário e a Lua a 17 graus de Câncer, por exemplo. Mas se o micro é muito precioso para confeccionar um mapa, quanto à interpretação, eu tenho minhas ressalvas.
E sobre as ressalvas quanto às interpretações fornecidas pelos mapas astrais da internet?
Veja bem, já expliquei sobre a importância do signo solar e do ascendente, mas existem mais algumas informações pormenorizadas que serão fornecidas pelo posicionamento da Lua e pelos demais planetas, que são Mercúrio, Marte, Vênus, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Neste grupo encontraremos detalhes pormenorizados sobre a complexa personalidade de uma pessoa. Nós não somos muito simples. Enquanto o Sol é ativo, é a razão, positivo, masculino, afirmativo, sua consorte, a Lua, informará sobre a passividade, a emoção, o negativo, o feminino. E aqui eu não estou usando positivo ou negativo com conotação hierarquizada, não. É positivo, negativo no sentido de côncavo, convexo. A Lua diz respeito às necessidades emocionais, enquanto o Sol às necessidades racionais. Um programa de computador dirá muitas coisas pertinentes e verdadeiras sobre um Sol em Virgem ou uma Lua em Capricórnio. Também fornecerá informações sobre um Mercúrio em Áries, por exemplo. Mas ao menos por enquanto, não há programa que interprete o que seria um Sol em Virgem em Trígono com uma Lua em Capricórnio e Mercúrio, que é o regente de Virgem, em Áries. Ainda mais se, vamos supor, complicando um pouco mais, põe esse Mercúrio em conjunção com Júpiter e esse Sol em oposição a Saturno. Essa é a dificuldade, porque quanto mais você detalhar as inúmeras e complexas informações de um mapa astral, menos precisa será a interpretação do computador. Já um astrólogo, um mântico, um adivinho, pode enxergar muito mais além, porque ele vai bater o olho na mandala e vai ver o todo, porque o todo tem uma dinâmica própria para se relacionar.